A espiritualidade é algo que não está completamente lapidado dentro de mim. Não tenho um modo definitivo no que eu sei, no que eu busco. Por isso eu não consigo seguir apenas uma religião. A espiritualidade, para mim, é algo que conduz ao melhor que eu tenho e não a um lugar específico.
A espiritualidade para mim é uma ferramenta estruturante e sempre achei que o que importava era ter fé, independente de qual. Eu me identifico muito com a visão da Fernandinha Souza e me encantei com a jornada de autoconhecimento dela e a vontade de querer praticar o melhor de diferentes religiões. No final do episódio, você ouvirá reflexões do Dr. Vitor Stirnemann para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz. E este é o podcast Plenai. Aproveite este momento. Ouça e reconecte-se.
Eu sinto que minha espiritualidade é composta por uma série de acontecimentos, fatos vividos, momentos que me trouxeram até aqui. E eu tive essa certeza quando eu vi uma entrevista da monja Coen. E ao ser questionada sobre qual momento específico ela sentiu que havia se tornado uma monja, e ela disse que não teve nenhum momento assim, que várias coisas foram acontecendo ao longo da vida para que ela se tornasse o que é hoje. E para mim é isso. Eu sou hoje tudo que eu vivi até aqui. Minha primeira ligação com o que eu posso chamar de espiritualidade é uma lembrança que eu tenho da minha mãe e a relação dela com a fé, com Deus. Nessa época que eu não tinha muito entendimento sobre o assunto, eu era uma criança, tinha uns 10 anos, mas eu lembro de ver a minha mãe sempre com uma Bíblia por perto. E nessa Bíblia, ela escrevia recadinhos para Deus. Era como se fosse um diário, uma conversa íntima, onde ela sempre agradecia graças recebidas, pedia aquilo que precisava no momento, e tudo aquilo era datado. São várias Bíblias que minha mãe tem, porque essa conversa com Deus já dura anos. Apesar de ter sido criada por pais evangélicos, a minha mãe não foi batizada e nunca frequentou a igreja. Então, talvez por isso, a gente nunca teve o costume de praticar rituais religiosos, ir à missa. A religião da minha mãe sempre foi essa conversa particular dela com Deus. E aí foi nesse convívio e nessa admiração que eu percebi pela primeira vez que a fé independe de um lugar, de religião, da sua situação econômica. A fé você sente, ela não se ensina, não se impõe. Ela é uma certeza que vem de dentro do seu coração. Você não precisa ver para acreditar. É uma certeza que eu tenho que Deus existe. Essa conversa com Deus eu aprendi com a minha mãe. Eu aprendi a falar sobre os meus desejos, meus sonhos e sobre a minha gratidão. E talvez pelo fato da minha mãe não ter uma religião específica, isso tenha deixado a minha cabeça tão aberta como é hoje. Sempre aberta a conhecer novos rituais, novas religiões, novas crenças e tentar aprender com o melhor de cada uma delas. E é aí então que começa a minha trajetória de espiritualidade, que acaba se misturando com a minha trajetória de autoconhecimento. São como pedras que vão construindo o meu muro espiritual e meu muro do autoconhecimento. Depois desse meu primeiro contato com a fé, com Deus, através da minha mãe, veio logo em seguida um contato com o Espiritismo. Eu tinha uns 15 anos e me lembro de ler vários livros da Zíbia Gasparetto e de amar muito todos aqueles assuntos. E aí eu fui buscar mais informações, lendo, e conversei muito com a minha tia Edna, que é espírita, e me falou sobre os conceitos de vida após a morte, reencarnação, alma, espírito. E aqueles conceitos fizeram muito sentido para mim. Eles me deram as respostas para muitas perguntas que eu tinha. Há alguns anos depois, eu tive meu primeiro contato com a Cabala, mas não foi exatamente aí que eu comecei a estudar a doutrina. Foi depois de uma coincidência. que na verdade as pessoas costumam chamar de coincidência, mas eu não acredito que elas existam. Eu ganhei o livro O Poder da Cabala de um amigo. Esse é o livro inicial, é o primeiro livro que você tem que ler quando decide estudar sobre cabala. Foi exatamente naquela época que a Madonna começou a divulgar. Mas eu não li de primeira, guardei o livro no meu quarto e eu nem lembrava onde é que estava, quando num dia, na casa de um amigo, eu estava numa conversa com a Júlia, uma amiga minha, e ela disse: Fê, tudo isso que você fala tem tanto a ver com a cabala, acho que você deveria estudar sobre isso. E na hora eu lembrei que eu tinha um livro sobre cabala. Falei isso para ela e disse que assim que eu chegasse em casa, eu ia ler o livro. Cheguei em casa e esse livro estava num móvel, na frente da minha cama. E ele sempre esteve ali. Eu peguei o livro, comecei a ler e eu tive outro encontro com a minha fé. Mais um pedaço de mim foi preenchido, porque foi uma quantidade enorme de respostas para perguntas que eu nem sabia que tinha. E essas respostas se encaixavam perfeitamente no meu coração. E aí logo depois disso eu fui procurar mais informações, eu queria saber se tinha outros livros, eu queria encontrar a editora. E aí eu só encontrei o endereço da editora. E quando eu olhei para esse endereço, ele era no Rio de Janeiro, no mesmo prédio que eu estava naquela noite, na casa desse meu amigo, onde a Júlia me falou que eu deveria estudar sobre a cabala. Eu estava no 21º andar e o escritório da cabala era no 7º. Eu achei isso tão especial que eu falei: eu tenho que estudar sobre cabala. Eu realmente tenho que estudar, porque eu nunca vou a esse prédio, eu nunca vou para essa parte da cidade, e de repente eu estava lá, no mesmo lugar. Foi uma informação muito mágica, o que chamam de coincidência, que para mim não existe. No dia seguinte, eu liguei para a editora, queria saber sobre livros, se havia algum curso, e eles disseram que até tinha um curso, mas que para isso eu tinha que ler o livro Poder da Cabala primeiro. E eu lembro de falar: moço, você não sabe, eu já li o livro. Ontem eu estava aí nesse prédio e aí uma amiga minha falou sobre a cabala. E eu cheguei em casa, eu já tinha o livro, eu li e agora eu quero muito fazer esse curso. E aí ele falou: tá bom, a gente vai ver se consegue uma vaga, porque o grupo está fechado, mas se alguém desistir você pode entrar. E aí depois disso uma pessoa desistiu, eu entrei, mais um momento que as pessoas chamam de coincidência e que eu só consigo chamar de Deus. Alguns anos depois de estudar cabala, eu comecei a estudar sobre o Zen Budismo. Eu me interessei vendo os vídeos da monja Coen e fiquei completamente apaixonada por aqueles preceitos. Aí logo depois disso eu descobri o Access Consciousness, que é uma ferramenta com uma pegada mais física quântica. E o Access Consciousness prega que todas as respostas para todas as perguntas estão dentro da gente, que a gente não tem ideia do quão infinito é, do quão sábio é, e de como a gente pode usar a nossa mente para alcançar tudo aquilo que a gente deseja. Eu gostei tanto de Access Consciousness que eu já fiz 3 cursos, e inclusive o último, que se chama Fundamento, mudou completamente a minha vida. Eu aprendi muitas ferramentas sobre a expansão da consciência. E aí, recentemente, eu comecei a estudar sobre filosofia hermética. E aprendi que primeiro a gente cria tudo no mundo mental e depois aquilo se materializa no mundo físico. Essa é a primeira lei da filosofia hermética. É a lei do mentalismo. E, de alguma maneira, eu acho que desde criança eu fui embutida a ter esse tipo de fé, que não é muito diferente do que minha mãe desejava quando escrevia os recadinhos dela na Bíblia. Só que hoje eu consegui entender isso através desses conceitos, e eles me deram muitas respostas. De um ano para cá, eu consigo ver que esse mergulho para dentro de mim, para as minhas crenças, para os meus estudos, está muito presente no meu dia a dia. Eu me sinto realmente como uma estudante, sempre buscando novos conteúdos, conceitos que me ajudem a me conhecer melhor, a me conectar mais com o universo, com Deus, com o meu eu superior. Trabalhar minha espiritualidade é estar completamente conectada à fonte criadora. As coisas vão aparecendo no caminho e eu vou buscando um pouco mais de cada uma delas, tentando juntar tudo isso e colocando aquelas pedrinhas naquele mural lá que eu falei. Uma coisa que me ajudou muito na busca de autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, foi a decisão de tirar um ano sabático. Eu não tinha programação nenhuma, eu só queria mesmo descansar a mente. Mas é incrível, né? Quando você coloca a roda para girar, as coisas simplesmente começam a aparecer. E aí, nesse período, além de buscar mais conhecimento, eu comecei também a colocar em prática o conhecimento. Eu vi uma vez a monja Coen falando que não adianta nada vocês assistirem todos os meus vídeos e não colocarem em prática tudo que eu tô falando. E como a maioria das pessoas, eu achava normal viver ansiosa, angustiada com a correria do dia a dia. E aí, nesse período sabático, eu percebi que eu não quero viver assim. Eu não preciso viver assim. Eu quero jogar a luz das minhas sombras, aprender a viver com elas. Eu quero ter ferramentas para cuidar da minha vida, das minhas angústias, das minhas inseguranças e de todo e qualquer sentimento desconfortável. Conseguir sustentar o meu estado de paz e plenitude, para mim, é o estado mais próximo de Deus. Eu sou uma mistura de tudo isso e eu sempre me senti muito confortável para falar de tudo que me tocava em cada uma das religiões, das filosofias de vida que eu conheci. De alguma maneira, desde criança, eu fui cercada pela fé e hoje em dia eu consigo entender, através desses conceitos, que para mim não faz sentido me restringir a apenas uma religião. Eu não consigo pensar muito diferente disso. Eu sempre me senti muito amparada, protegida, conectada e, por isso, muito agradecida. Eu não sei te explicar direito porquê, mas para mim é uma coisa muito básica, muito normal, natural na minha vida. Foi assim desde criança. Eu sempre fui ensinada a acreditar e confiar em Deus. E é essa fé que eu trouxe para a minha vida que mudou a minha relação com tudo. Até a maneira como eu acordo e me olho no espelho, hoje em dia é diferente de como era um tempo atrás. Durante muito tempo eu achei que para encontrar Deus teria que ser em algum lugar fora de mim. Que eu precisava estar na igreja, em contato com a natureza. Por exemplo, eu amava ir à praia para rezar, eu me sentia conectada com Deus e depois de um tempo eu descobri que eu sou filha de Iemanjá, então faz todo sentido amar aquele lugar. Eu lembro que quando eu saía da praia, depois de rezar muito lá, eu ainda passava na igreja, ajoelhava no banco e rezava de novo. Nesse último ano eu aprendi que existem inúmeras ferramentas de conexão com Deus, com o universo, com o todo, com a fonte criadora. E também aprendi que eu posso chamar Deus por inúmeros nomes. E eu sempre estarei falando com a mesma energia. Talvez também eu tenha sido criada para buscar um Deus fora de mim, que é um Deus que está no céu, que está distante, que me pune por algo que eu tenha feito, pelo meu erro. Só que hoje em dia não. Eu enxergo Deus de outra maneira. Eu enxergo Deus como essa energia que me acolhe, que me ama incondicionalmente, que ama as minhas qualidades, que ama meus defeitos e que me ajuda todos os dias a construir a versão melhor de mim mesma. Hoje em dia eu sei que Deus está na Bíblia, na igreja, na praia, na árvore, em qualquer lugar na natureza, dentro do meu quarto, principalmente dentro de mim. E eu faço minha conexão com Deus através do meu eu superior, a cada meditação. Hoje em dia, eu acho que isso é o que faz mais diferença no meu dia a dia. Entender que a minha busca pela fé não é um caminho que me leva para fora, mas sim um caminho que me leva para dentro de mim.
Os sábios sempre nos explicam sobre a importância do olhar para dentro de si, para a riqueza da vida interior, para a necessidade de buscarmos a nós mesmos. Às vezes vem até a pergunta, se eu já sou eu, por que eu precisaria me encontrar? Justamente, muitas vezes não somos nós mesmos de verdade, em nossos pensamentos e ações. O ser humano é complicado assim. Ficamos misturados com o nosso ambiente, com as opiniões dos outros, com nossos medos e nossas ilusões. Precisamos aprender a sair dessa mistura e escutar, sempre que possível, nossa voz interior. Como fazer isto? Esta voz, apesar de clara, é muito sutil e fala bem baixinho. É complicado conseguir escutá-la sem recolhimento, sem baixar o volume do ruído do mundo. Outra pista é que ela traz sempre um sabor de surpresa, apesar de dizer coisas que, no fundo, a gente já sabia. Porque este é o supremo mistério. O contato com a fonte, com o divino, com o sagrado, acontece como a mais íntima das experiências. Meditei, busquei, até que o Criador apareceu, e o rosto dele era o meu. Na Cabala, que Fernanda tanto ama, aprendemos que as perguntas, as dúvidas, a sede de compreender são janelas que abrem nossa mente para a luz espiritual. Por isso, a espiritualidade é o próprio caminho, e a fé se alimenta da profunda gratidão pela beleza e variedade da vida.
As nossas histórias não acabam por aqui. Acompanhe semanalmente nossos episódios e confira nossos conteúdos em plenai.com e no perfil @plenai no Instagram.